Em fevereiro, o Hospital de Clínicas da Unicamp alcançou mais um recorde no número de transplantes de órgãos. Durante todo o mês, foram realizados 18 transplantes renais, maior marca desde 1984, ano em que se iniciaram as transplantações deste órgão na Unicamp. Até agora, o HC realizou 2.400 transplantes de rim, sendo cerca de 70% com rins oriundos de doadores falecidos. Para falarmos mais sobre isso, nosso contato é com a professora e coordenadora do Programa de Transplante Renal da Unicamp, Marilda Mazzali. Obrigado em atender a CBN Campinas.
Exato.
Professora, quando a gente fala nos 18 transplantes de rim no mês de fevereiro, a gente tem uma média de menos de 2 dias para cada transplante. Um dado importante esse, né? E também que mostra a eficiência de toda uma equipe, desde a captação até vocês.
Esse número foi um número bastante interessante, acho que de toda a nossa história. O programa de transplante foi iniciado em 1984, mas com o doador falecido teve início em 86. E a nossa média é ao redor de 10 a 12 transplantes por mês. Então, fevereiro foi um mês muito atípico, principalmente se for considerado que é um mês que teve... mês mais curto e que teve feriado. Uhum. Então, 18 transplantes foi uma média bastante interessante e que foi um pouquinho acima da nossa meta estabelecida.
Até na abertura da nossa entrevista, eu citei aqui dos 2.400 transplantes, sendo cerca de 70% com rins oriundos de doadores falecidos. Na Unicamp, há um trabalho um pouco mais diferenciado de demais locais pelo Brasil, em que o foco principal, se é que eu posso dizer dessa forma, né, seriam os transplantes de pessoas falecidas, é isso?
A média de transplantes nacional entre doador falecido e doador vivo, a proporção é ao redor de 60% com rins oriundos de doadores falecidos e mais ou menos 40% de doadores vivos. A Unicamp tem uma característica um pouquinho diferente. A nossa média histórica, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, é de 90% com rins de doadores falecidos e 10% com rins de doadores vivos. Isso é apenas uma questão regional por uma característica de centro. O Hospital de Clínicas da Unicamp é o único hospital de transplante da área de abrangência.
Uhum.
Então, isso nos faz ter uma taxa de oferta de órgãos de doador falecido talvez um pouquinho maior do que para outras regiões onde você tem mais hospitais transplantadores.
Há uma diferença entre o transplante, a recepção, né, em questão de rejeição, algo nesse sentido, entre o transplante de um rim de um doador em vida e de quem teve uma morte cerebral?
Quando você utiliza o rim de um doador vivo, habitualmente você utiliza um doador vivo parente, e para você chegar desde o primeiro dia, quando o familiar diz, eu quero doar o rim, até você chegar no transplante propriamente dito, existe uma bateria longa de estudo onde o nefrologista precisa provar que aquele candidato a doador, ele é totalmente saudável. Então, se você considerar que familiares de pacientes com doença renal crônica têm um risco de desenvolver outras doenças, como hipertensão arterial, tem um risco um pouquinho maior de diabetes, e tem um risco de doença renal crônica também, você comprovar que um parente de um doente renal crônico é completamente saudável, você tem um tempo. Quando você tem um doador falecido, você está trabalhando com graus de compatibilidade. Então, a distribuição de órgãos hoje, ela é baseada em compatibilidade. A maior diferença é no pós-operatório precoce, porque a cirurgia do doador vivo, você está utilizando um rim de um doador totalmente saudável, e você tem um intervalo muito curto entre a retirada do órgão do doador e a colocação no receptor. Quando você está trabalhando com um doador falecido, primeiro que o doador falecido é alguém que teve um diagnóstico de morte encefálica, então ou ele teve um traumatismo craniano ou ele teve um acidente vascular cerebral, é um indivíduo que já passou alguns dias de terapia intensiva, e entre a doação e o implante do órgão no receptor, a gente tem um tempo um pouco mais prolongado. Então, em termos de risco de rejeição ou de imunossupressão, eles são equiparáveis hoje.
Uhum.
O que muda é o funcionamento imediato. Você está tirando um rim que foi implantado com muito pouquinho tempo entre o doador e o receptor, e um outro rim que tem um período de preservação. E, às vezes, esse período de preservação pode fazer com que o rim de doador falecido leve uma, duas semanas para começar a funcionar de forma adequada.
Quando a gente fala no rim de uma pessoa falecida, a gente tem visto até com esses números, né, que a gente já citou ao longo da entrevista, tem aumentado a conscientização? Vocês percebem conscientização maior por parte das pessoas com relação à doação e isso tem contribuído bastante?
As campanhas de doação de órgãos, elas existem, elas são campanhas continuadas. E o mais importante é que se você for um doador, você precisa que a sua família tenha esta noção de que você quer doar. E com isso, você reduz muito a taxa de recusa familiar. Porque se a sua família sabe que você é um candidato a doador, que você quer doar seus órgãos, na hora da doação, isso é muito mais fácil, isso cai muito a recusa familiar. Nos últimos anos, a recusa familiar, ela tem permanecido mais ou menos estável, ao redor de 30%, 40%. Mas o número de doações ou de notificações, ela vem num crescente. Então, isso permite que a gente consiga ter uma maior transplantação com rim de doador falecido.
Por um lado, a gente tem as pessoas possíveis doadores, né? E, por outro lado, a gente tem aqueles que dependem da doação. A gente tem informação aqui que hoje são cerca, uma lista, né, de espera para transplante renal de 1.200 pacientes na região de cobertura de atendimento do hospital. A senhora tinha comentado, né, que diferente de outros casos, não é uma fila, mas sim uma lista. Como que funciona isso?
Os 1.200 pacientes são os pacientes inscritos para transplante no Hospital de Clínicas da Unicamp. Tá?
Uhum.
Existem pacientes da nossa região de abrangência que estão inscritos em outros centros, porque a escolha do centro transplantador é uma escolha do paciente. O que precisa ficar muito claro é que não é uma fila, é uma lista. Então, como eu disse, quando você me perguntou de doador vivo, os órgãos, os rins, eles são distribuídos por compatibilidade. Como que funciona isso? Quando você entra na lista, você ganha a sua identidade genética, que é composta por 6 números, como se fosse um código de barras. Toda vez que eu tenho um doador de órgãos nesta região, é feita essa mesma tipagem genética deste doador. E ele também ganha um código de barras. Esses códigos, eles são inseridos num computador central da Central Estadual de Transplantes. E esta compatibilidade, ou seja, quantos números em comum o receptor e o doador têm, é que vão definir a posição deste indivíduo na lista.
Uhum.
O que pode acontecer, por exemplo, você é o terceiro paciente de um doador. Você não foi transplantado, isso não significa que você será o primeiro paciente no próximo doador daquele tipo. Você será o primeiro paciente num próximo doador que expresse a mesma identidade genética que você. Então, essa lista, ela é completamente mutável. Então, não existe uma posição de fila, existe uma posição de compatibilidade. E quando a gente transplanta com compatibilidade maior, o risco de rejeição, que é o maior dilema de qualquer equipe de transplante, ela é reduzida. Isso melhora tanto a vida do a qualidade de vida, como a sobrevida do paciente no longo prazo.
É, isso talvez de início a pessoa possa ficar estranhar, né, por não ser uma fila, mas como a senhora bem colocou, a compatibilidade maior assegura aí uma uhum. eficiência, né? Então, quer dizer, é para a própria qualidade e assertividade de todo o procedimento, né? Com relação à Unicamp, ela é muito benquista em diversos setores de pesquisa, na parte tecnológica, na parte de saúde também, quando se trata de vários assuntos. Nessa questão de transplantes, a Unicamp também tem sido referência?
Nós estamos entre os 10 maiores centros de transplante de rim do país. Nos últimos anos, nós acabamos sendo o centro do interior do estado de São Paulo com o maior número absoluto de transplantes com rins de doadores falecidos. Isso permite, primeiro, uma experiência grande do grupo, permite que o grupo participe de estudos com novos medicamentos em transplante, então coloca a Unicamp, não só o transplante renal, mas o transplante hepático, o transplante de medula e o transplante cardíaco também entre os grandes centros transplantadores. Então, isso permite também formação de pessoal para que essas pessoas formadas pelas equipes de transplante possam estar atuando em transplante em outras regiões do país.
Uma última questão, no hemocentro da Unicamp mesmo, a pessoa que quiser ser doadora, ela vai lá, se cadastra, né? Tem todo um procedimento. No caso de rim da pessoa em vida, como funciona? Funciona nesse mesmo sistema? Se eu quiser ser um doador que já me mapeie, né? Digamos assim, como a senhora colocou, que faça esse código, espécie de código de barras aí da compatibilidade, e quando tiver, como que funciona isso?
Não, para rim funciona muito diferente. Então, você pode se inscrever para doar tecido, né? O Redome, que é o banco de doação de medula que você se cadastra, o banco de doação de sangue que você se cadastra. Para doador de rim, você doa em vida se você tiver um parente que necessite do órgão e que você seja compatível. Para que você se torne um doador, em caso de você sofrer um acidente, entrar em morte encefálica, a única coisa que é preciso fazer é que a sua família saiba que você quer ser um doador. Em 97, quando surgiu a legislação de transplante, veio aquela identificação na carteira, sou doador ou não sou doador. Aquilo não serve, aquilo não tem mais a validade. Então, a única coisa que te torna um doador é você fazer com que as pessoas ao seu redor saibam que você tem o desejo de ser um doador caso você se transforme num doador com morte encefálica. Que é uma coisa que a gente não gostaria que ninguém que acontecesse, mas acontece.
Quero agradecer a professora e coordenadora do programa de transplante renal da Unicamp, Marilda Mazzali, obrigada em atender a CBN Campinas.
Obrigada. É só.